Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos nesse nosso programa Testemunho de Fé. Aqui o Padre Paulo Ricardo quer acolher vocês para juntos meditarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse nono domingo do tempo comum. Então convido você a deixar de lado um pouco as suas atividades, mesmo que você esteja aí dirigindo o carro, ou trabalhando na cozinha, ou fazendo algum trabalho manual, né? Mas mesmo enquanto você faz seu trabalho manual, se recolha um pouco e vamos meditar a respeito da Palavra de Deus. O evangelho desse domingo é um evangelho onde Jesus está numa polêmica com os fariseus a respeito do dia do sábado. Trata-se do evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23, e depois até São Marcos, capítulo 3, versículo 6. Então, final do capítulo 2 e o início do capítulo 6. São duas cenas diferentes. Na primeira cena, os discípulos colhem espigas e Jesus, vendo que eles estavam sendo reprovados por trabalhar no sábado, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E na segunda cena, um homem da mão seca se apresenta na sinagoga e Jesus então cura a mão seca desse homem no dia do sábado. E dali para frente, os fariseus e os partidários de Herodes começaram a planejar a forma de matar Jesus. Um pouco isso é o resumo do evangelho que nós iremos meditar. Vejam, em primeiríssimo lugar, o que é que significa toda essa realidade, né, esse conflito de Jesus com relação ao sábado? Para você entender o que é, eu quero ser mais concreto, né? E ir direto ao assunto e depois a gente volta para entrar nesta controvérsia do sábado. Veja só. Quando Jesus cura um homem de algum mal, uma mulher, todo o Novo Testamento, qualquer milagre que Jesus fizer, Jesus não está fazendo aquele milagre por puro diletantismo, e nem está fazendo aquele milagre simplesmente por aquela pessoa. Na verdade, Jesus faz aquele milagre pensando em você, pensando em mim. Ou seja, Jesus sabia que 2000 anos depois eu estaria meditando sobre o milagre do homem com a mão seca. E esse milagre ele precisa ser uma luz para mim, uma luz que ilumina os meus passos e uma verdadeira cura. Porque também eu, de alguma forma, tenho uma mão seca, também eu preciso ser curado. Veja, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não estou negando que Jesus historicamente curou o homem da mão seca. Isso aconteceu de fato, isso aqui é uma verdade, tá? Porque às vezes a gente diz assim, ah, eu tenho um significado espiritual, a mão seca significa a minha incapacidade de amar, etc. E a pessoa fica achando que Jesus não curou ninguém, que aquilo lá é só uma espécie de parábola, de alegoria, de faz de conta. Não. Primeira coisa, eu estou dizendo, e a Igreja diz e crê, né, que Jesus de fato fez esses milagres. Isso aconteceu historicamente. Acontece que Jesus fazia milagres para suscitar em nós a fé e a compreensão, né, dos seus desígnios de amor. Então, nós somos lá. Dia de sábado. Sábado é quando cessam todos os trabalhos. Os judeus observavam o sábado de uma forma rigorosíssima. Aliás, ainda hoje, para vocês terem ideia, por exemplo, no dia de sábado, um judeu não pode apertar um botão, um interruptor, que liga uma lâmpada, né? Então, na sexta noite, ele já passa pela casa, ele apaga as luzes que deverão ser apagadas, acende aquelas que ficaram acesas durante todo o sábado e pronto. Dali para frente ele não pode mais, né, no início do Shabat, que é com a primeira estrela na noite de sexta-feira, o judeu não pode nem tocar no interruptor. E assim por diante, a comida. Eles já preparam a comida na sexta-feira e no sábado eles comem a comida que ficou lá no rechô, em banho-maria. Fica lá em banho-maria o sábado inteiro, eles vão e comem aquilo, mas eles não podem fazer atividade nenhuma, zero. Ora, Jesus olha para esta situação e vê muito mais. Jesus vê além. Jesus vê que nesta forma de viver a lei que foi dada por Deus, existe uma espécie de mão seca. Ou seja, uma incapacidade de realizar as obras de santidade que Deus quer. Incapacidade de amar. Essa é a nossa grande incapacidade. Veja, por mais que você se ache um bom católico, a grande verdade, na raiz do nosso ser, é que nós não somos capazes de amar. Então, a única oração que eu posso fazer com sinceridade diante de Deus é dizer o seguinte para Jesus: Jesus, se depender de mim, se depender somente de mim, eu não vos amo. Eu não me amo. Eu não amo ninguém. Vejam, esse ato de humildade ele tem que ser feito por todos nós. Nós somos o homem da mão seca. Nosso coração é incapaz de realizar a obra do amor. Só que acontece o seguinte, gente. A gente fica escondendo esta mão. Quando você vai rezar, você se apresenta diante de Deus com a cara bonita, dizendo: "Oh, Jesus, eu vos amo. Oh, Jesus, vós sois tudo para mim." Mas a grande verdade é que essas palavras, se forem verdadeiras, elas não são verdadeiras porque você é capaz de amar, mas porque Jesus deve ter dado uma graça especial para você. A verdade de você para você mesmo, você abandonado a você mesmo, é que você tem uma mão seca. Vejam o que diz Jesus no Evangelho: "Levanta-te e fica aqui no meio." O homem da mão seca estava no canto, escondido. A gente poderia até imaginar que ele está como quem esconde um defeito, escondendo a mão atrás das costas. Porque é isso que nós fazemos. Quando nós vamos diante de Deus, nós escondemos os nossos defeitos, queremos maquiar, queremos apresentar-nos diante de Deus com uma máscara bonita e dizer, fazer aquelas juras de amor e dizer, como São Pedro fez na última ceia: "Senhor, eu darei minha vida por ti, irei até a morte." Mas Jesus, que conhece o nosso coração, conhece a nossa mão seca, conhece a nossa incapacidade de amar, Jesus diz assim: "Darás a vida por mim? Na verdade, eu te digo que ainda hoje me negarás 3 vezes. Esta verdade de São Pedro é uma verdade a respeito de todos nós. Todos nós, de alguma forma, quando vamos à igreja e fazemos nossas proposições de amor, de entrega, no fundo, no fundo, nós somos Pedro. Pedro que não se dá conta de que, se não for a graça de Cristo, nós nada faremos. Não adianta uma bravata de chegar e dizer: "Nós iremos até a morte por Jesus." Não. Sem a graça dele, o que vai acontecer quando nós nos encontrarmos na encruzilhada de ou você ama Jesus ou você morre, é que nós vamos amarelar, nós vamos nos acovardar e nós vamos trair Jesus. Essa é a miserável verdade de nossa vida. Por isso nós precisamos rezar. Por isso nós precisamos de oração, e este é o verdadeiro espírito do sábado. Essa é a verdadeira lei do sábado. Quando Deus nos deu os 10 mandamentos, o terceiro mandamento, que diz guardar o sábado, não é uma questão de observância tanto, de cessar o trabalho. Claro que cessar o trabalho é importante, mas é mais importante do que cessar o trabalho é viver a vida de oração. E esse tempo dedicado a Deus, ele deve existir não somente uma vez por semana, mas todos os dias. Todos os dias nós temos que procurar nos recolher num momento de oração íntima, onde você se apresenta diante de Jesus sem máscaras, como você é, com a sua incapacidade de amar, como um mendigo da graça de Deus que chega e diz: Senhor, eu não vos amo, mas eu não quero morrer assim. Fazei, Senhor, com que eu vos ame, dai-me, Senhor, a vossa graça, eis-me aqui como mendigo, como esmoler de vossa bondade, pedindo, tende compaixão de mim, olhai a minha mão seca, olhai a dureza do meu coração. Sim, Jesus olha para a dureza do nosso coração. Se nós formos ler o Evangelho de São Marcos, que foi proclamado nesse domingo, nós iremos notar que no versículo 5 do capítulo 3, São Marcos, como sempre, observa a psicologia de Jesus. Isso é uma das características do Evangelho de São Marcos. São Marcos tem esta riqueza de a todo momento estar nos dando algum vislumbre da intimidade da psicologia de Cristo, do seu coração, os movimentos que estão no seu coração, nas suas paixões humanas e no seu amor também humano, que é a expressão do amor divino. Vejam o que São Marcos diz quando Jesus chamou para o centro da sinagoga aquele homem com a mão seca e disse assim: Jesus perguntou, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Como eles nada disseram, Jesus então olhou ao redor. Olha agora que impressionante. Jesus olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Meus queridos, nós precisamos deixar Jesus enxergar o nosso coração tal qual ele é. Nós precisamos verdadeiramente deixar Jesus ser o médico de nossas almas, aquele que enxerga e que vê, né, o estado em que nós nos encontramos. Jesus é o observador, ele viu a mão seca daquele homem, ele viu a dureza do coração daquelas pessoas. No original grego, né, o que está lá, dureza do coração, né, é uma palavra, porosis, que quer dizer coração calejado, né? É um termo técnico da medicina para dizer que cresceu uma pele grossa em cima, né? Ficou um coração com uma pele grossa, insensível, como uma mão calejada que já não sente mais nada. Então, são pessoas insensíveis, obstinadas na soberba, né? Eles têm ali o Mestre, Deus está falando, Jesus está ali, né? Mas não adianta nada. Eles têm esta porosa e tescardias, né? Esse coração calejado, de uma pele grossa, insensível, viraram paquidermes do coração. Como está o seu coração? Veja, quando as pessoas colocam a carapaça no próprio coração, geralmente, a coisa não começa com maldade. A coisa começa com uma espécie de mecanismo de autoproteção. Você até reza, como os fariseus aqui. Os fariseus, eles observavam o sábado, eles eram homens religiosos, mulheres religiosas. Eles iam lá rezar. Mas acontece que eles foram criando uma pele grossa, um cascão que cobria o coração e que os impedia que aquela oração fizesse efeito. Sabe por que isso? Porque se você vai rezar, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você se encontrar com Deus é você se encontrar com você mesmo. E é por isso que muita gente, quando vai rezar, fica distraído o tempo todo e não consegue rezar de verdade, não consegue amar Jesus de verdade. Por quê? O problema não está na pessoa se encontrar com Deus, é que ela não quer se encontrar com ela. Porque se eu me encontrar comigo mesmo, eu vou sofrer. Porque dói. Eu olhar para mim mesmo dói. Vejam, a vida de oração, ela é como se fosse um ovo que tem a gema e tem a clara ao redor. Se você quer chegar lá na gema, você precisa atravessar a clara. Na gema está quem? Está Jesus, está a Trindade, está ali o encontro com Deus. Mas se você quiser chegar lá na gema, você precisa atravessar a clara, e na clara o que que está? Estão as suas paixões, estão as suas angústias. Então veja só, vamos lá, você vai rezar? Então muito bem, atravessa a casca do ovo, que é essa calosidade do seu coração, essa carapaça de autoproteção de quem não quer que Deus adentre, nem que você mesmo entre em você para ver Deus. E se encontre diante de Deus. O primeiro ato que você tem que fazer antes de rezar é um ato de humildade. Sempre. Você tem que chegar e dizer assim: Jesus, vós sabeis tudo. Vós sabeis que eu vos amo, mas vos amo com um amor miserável, um amor bobo, tosco, egoísta. Eu não vos amo de verdade. E se aproximar como um mendigo do amor de Deus. Dizer: Jesus, o meu amor é interesseiro, o meu amor é covarde, o meu amor é sem fibra, o meu amor não tem perseverança, o meu amor é volúvel, e o vosso amor é tão grande, o vosso amor é imenso. Olhai, Senhor, para o meu coração insensível e penetrai, Senhor, mesmo que doa, mesmo que vá me causar um certo sofrimento. Sim, Senhor, porque eu quero vos amar e eu não posso viver sem vos amar. Isto, meus queridos, é guardar o sábado. Eu não vou entrar aqui na questão agora de que nós cristãos, é evidente, quando Jesus ressuscitou no domingo, nós deixamos de observar o sábado e agora observamos o domingo. não é? Evidente, isso daí é uma coisa universal. A esmagadora maioria dos cristãos, não é, segue aquilo que está lá no Novo Testamento. Os discípulos se reuniam no dia do Senhor, no domingo, que era o oitavo dia da semana. Ou seja, o primeiro dia tornou-se o oitavo ao mesmo tempo, para que a gente possa amar Jesus. O que eu quero aqui colocar é a ênfase de que o espírito da observância do domingo é a oração. A verdade está ali no fato de que eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso estar com Ele, né? Mas se eu não tiver essa coragem do encontro, se eu não tiver essa coragem de estar com Jesus e me encontrar comigo mesmo, como que eu vou conseguir rezar? A maior parte das pessoas vem reclamar que não consegue rezar exatamente por causa dessas tribulações. Nós poderíamos dizer que nós, cristãos, vivemos como está lá, na segunda leitura, na carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo diz: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Vejam, quantos de nós, quando vai rezar, pode colocar diante de Deus esse desabafo: somos afligidos, somos postos entre os maiores apuros, somos perseguidos, somos derrubados, levamos os sofrimentos mortais de Jesus. Sim, é verdade. Mas se você corajosamente se colocar diante de Deus para fazer seu momento de oração e rezar de verdade, tiver coragem de se encontrar com você no ato de humildade, você verá aquilo que São Paulo também diz nesta carta, que trazemos este tesouro, que é a graça de Cristo, em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. É a graça de Deus. Sem a graça de Deus, todo homem tem mão seca. Sem a graça de Deus, ninguém de nós é capaz de amar. Sem a graça de Deus, ninguém é capaz de fazer absolutamente nada. É aquilo que nós dizíamos na sequência de Pentecostes, há 2 semanas atrás. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sine tuo numine, nihil est in nomine, nihil innoxium, o latim. Nada o homem pode. Nada o homem pode. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Então somos mendigos da graça. Então o evangelho desse domingo, o evangelho do homem da mão seca, é o evangelho em que todos nós apresentamos para Jesus corajosamente: saia do canto, vem para o centro, coloca diante dele, exibe tua mão seca para Jesus. Porque se você não fizer isso, Jesus vai olhar com ira e tristeza para você, por ver que você prefere, ao invés de curar o coração, você prefere amarrar seu coração numa carapaça, numa pele grossa, para não deixar Jesus atingir o seu coração. Não, tenha coragem, vamos, coragem, vem para o centro, se coloca diante de Jesus na oração. Eu sei que você está aflito, mas se você colocar suas aflições diante dele, você não será vencido pela angústia, diz São Paulo. Eu sei que você está nos maiores apuros, mas se você colocar esses apuros diante dele, com coragem, você não vai perder a esperança. Eu sei que você está sendo perseguido, mas colocando essa perseguição junto do Cristo, você não vai ser desamparado. Eu sei que você está derrubado, mas você não vai ser aniquilado. Desde que nós tenhamos coragem de rezar e de viver verdadeiramente o dia do Senhor. O dia do Senhor, que é um dia, sim, dedicado a Ele, mas que se estende por todos os dias da semana, na oração que nós fazemos recolhidos, na intimidade, no amor a Ele. Faça um propósito sério, faça um propósito verdadeiro de não deixar passar um único dia de sua vida sem ter verdadeira oração de intimidade e de amor com Jesus. Não esconda sua mão seca dele. Vem para o meio e ele irá curar você. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.